Luana Sandrini ouvindo o programa, pergunta: Bom dia, Bicudo. Para a doutora Fernanda, minha avó tem 84 anos, está alguns dias com pressão arterial de 16 por 6, mesmo tomando medicação para hipertensão, né? Isso é preocupante? É grave? Pergunta ela, doutora.
Oi, Luana, bom dia. O principal é avaliar se a tua avó está tendo algum sintoma diferente, né? Dor no peito, falta de ar, dor de cabeça, se teve desmaio, alguma coisa que chama mais atenção. Mas o ideal é ela ter uma avaliação e, às vezes, só um ajuste nos remédios que ela já vem usando de longa data para hipertensão já são suficientes para corrigir esse valor.
Perfeito. Para quem ligou o rádio agora, a doutora Fernanda está conosco aqui, doutora Fernanda Tavares, da CardioF, Clínica de Cardiologia. Doutora, quem sofreu infarto não pode mais fazer atividade física ou muda a recomendação a partir de agora?
Isso é um mito, né?
É.
Quem sofreu infarto, sim, deve fazer atividade física. Isso faz parte do programa de reabilitação e da prevenção de novos eventos futuramente, né? Para que o paciente não sofra um segundo infarto. É claro que essa atividade física, ela vai ser supervisionada, vai ser orientada pelo cardiologista, né? Após avaliação em consultório, com um tempo determinado, né? Após o infarto, a recuperação necessária. Então, vai fazer atividade física sim, mas de uma forma mais orientada.
Mais uma vez, a gente aqui destaca que as mulheres se cuidam um pouquinho mais do que os homens. E os hábitos alimentares também dos homens e das mulheres variam bastante. Por isso eu pergunto: ocorre mais em homens ou em mulheres?
O que a gente sabe é que pacientes homens infartam mais jovens, tá? Mas à medida que a idade passa e nós envelhecemos, essa curva ela fica bem semelhante, até ocorrendo mais nas mulheres do que nos homens, né? Alguns fatores, talvez o fator menopausa conte bastante para o sexo feminino.
Perfeito. Todos os infartos provocam dores no peito?
Não, isso também é um mito, né? Principalmente idosos e pacientes diabéticos, também mulheres, mas mais idosos e diabéticos podem ter o que a gente chama de infarto silencioso, né? Ou ter mais sintomas atípicos, como aquela dor só no estômago que se confunde com uma azia, né? Então, a gente tem que ficar atento também nesses pacientes. Nem todo quadro vai ser florido ou como está descrito no livro, né?
Um problema de coração pode ser identificado ainda na gestação?
Sim, problema de coração, tu diz na mãe ou no bebê?
Má formação, algum
Sim,
problema com relação
pode ser.
às batidas do coração? Muitas vezes você já identifica que, opa, tem algo errado.
Pode ser. Tem várias doenças genéticas ou congênitas que são identificadas já quando a mulher está fazendo o pré-natal, né? E ela é submetida a uma série de exames, né? Então a gente consegue identificar doenças genéticas. É, na verdade, cardiopatias congênitas, né? Que a pessoa nasce com ela já na gestação.
Boa tarde. Quero perguntar à doutora o seguinte: aconteceu que a minha aorta delatou. Isso é comum?
Isso pode acontecer sim ao longo dos anos, tem alguns fatores de risco para que isso ocorra, né? A gente só tem que monitorar qual é o grau da dilatação e para acompanhar esse paciente com exames, né?
Aliás, eu usei o termo delatou, né? É dilatou, de dilatação, né?
Dilatação é o aumento da aorta. A aorta é o vaso que sai do coração, né? Que carrega sangue para o corpo. Então, quando isso ocorre, a gente vai ser. Tem que controlar bem a hipertensão, principalmente, né, para evitar essa progressão rápida da dilatação. Mas a gente vai acompanhando o paciente em consultório com exames de imagem. Quando a dilatação ela é muito grande, né, aí a gente passa a dar o nome de aneurisma.
Perfeito. A Sônia traz aqui mais um questionamento e ela diz o seguinte: a minha sogra sofreu um infarto e ela usa válvula e ela desmaia por qualquer notícia. Por que é que isso acontece?
E o desmaio ou a síncope, que é o nome, né, médico para isso, ele pode ter inúmeras causas, desde causas cardiológicas, causas neurológicas e causas benignas também, né? Então, a maioria dos pacientes que desmaia, nós vamos ter causas benignas para isso, tá? Só que, claro, como ela é uma paciente que já tem válvula cardíaca, né? Já teve infarto, ela tem um histórico de doenças cardíacas, então ela tem que ser melhor vista para ver se esse desmaio tem a ver com a doença de base dela que ela tem no coração ou se não tem a ver.
Doutor, o que é pior, a pressão alta ou a pressão baixa? Ou ambas são preocupantes?
Não.
O que é mais grave, por exemplo, né?
Ah, com certeza é a pressão alta, né? A longo prazo, ela pode trazer inúmeros problemas para o paciente. Problemas cardíacos, problemas renais, risco de AVC. Então, a pressão alta é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo. É uma doença silenciosa, que a maioria dos pacientes não está sentindo nada. E por um longo prazo, vai trazer consequências para o paciente, né?
O sistema emocional pode influenciar na pressão da pessoa?
Sim, um estresse agudo, uma emoção, uma dor aguda, né? Se nós formos aferir a pressão nesse momento, provavelmente ela vai tá elevada como uma resposta do organismo, né? Mas o ideal é fazer um controle fora desses estresse emocional, desses quadros agudos, para discernir se aquela pressão se elevou somente porque o paciente tinha passado por uma dor de cabeça, alguma outra coisa, ou se porque realmente ele é hipertenso.
Uma pessoa com 80 anos, por exemplo, o número da pressão abaixo de 6, 5 por 5, por exemplo, é um problema? E 16 é alta para uma pessoa octogenária?
A gente tem, claro que no consultório a gente usa às vezes metas baseado no perfil do paciente, né? Mas acho que a segunda pressão ali que ela falou, a diastólica, que é 50, é isso?
A pressão é a seguinte, 5 por 5...
5 por 5?
Aliás, 5,5, 5,5 e também 16.
16 está um pouco alta, digamos assim, e a 5 por 5, que eu acho que ela quis dizer que a segunda pressão é considerada um pouco baixa, assim. Aí tem que ver como é que está os medicamentos, se usa, né, se isso são medidas diferentes, fazer uma melhor avaliação, né. Mas de um modo geral, abaixo de 60 é uma pressão mais baixa.
Todos sonham com uma pressão de 8 por 12, né?
12 por 7, eu diria.
12 por 7.
Seria mais agradável.
Legal. Doutora Fernanda Tavares, respondendo às perguntas do programa. Obrigado, doutora. Né? A CardioF está um sucesso. Inclusive, ela me dizia o seguinte, olha, Bicudo, tive que dar uma escapada aqui, né? E especialmente na segunda-feira, já uma série de agendamentos, né?
Sim, estou bem contente. Está indo super bem, estamos trabalhando, acho que no caminho certo.
Que bom. CardioF fica na rua do Poliesportivo aqui de Uruçanga, viu, gente? É a conexão entre a Sociedade Recreativa Uruçanga e a rodoviária, naquela rua. Muito fácil, tá? Um local bom para estacionar também. E qualquer dúvida, liguem lá, façam contato. A doutora vai lembrar aqui o telefone, vai trazer aqui o contato para que você possa também conversar com a equipe e fazer o agendamento. Eu tenho aqui o telefone 3193-0320, 3193-0320, é isso mesmo, doutora?
Isso, 3193-0320, ou celular, WhatsApp, né? 99667-3311.
99667-3311, anote esse também. Obrigado, muito sucesso e até a próxima, né?
Eu que agradeço pela oportunidade, um bom dia e boa semana a todos.
Obrigado para você também. A cardiologia sempre traz um tema importante, cuidando, né, orientando as pessoas para irem ao médico regularmente, cuidarem do seu coração. Intervalo e a gente já retorna, aguardem.